É preciso dizer, é preciso aqui separar as águas. Primeiro, a meritocracia deve começar a reinar no nosso país. O amiguismo, o nepotismo, indicar A, B, C, D para um determinado cargo, porque é amigo, é parente, é comadre, isso deve acabar. Nós temos que começar a ver as competências das pessoas. Para ser um presidente de um órgão de soberania, tem que ter alguém competente. Por exemplo, a sugestão do Dr. Carlos Teixeira, eu apoio e aplaudo.
Qual é?
De assumir uma das vice-presidências do Tribunal Supremo ou então de contas. Por quê? O Dr. Carlos Teixeira, ao longo da... foi meu professor na pública e na independente. Eu conheço qual é a característica dele, qual é a competência dele e nós sabemos também. É uma das pessoas que é vertical. É vertical nas decisões e nas posições que toma. Então, todos os juízes, presidente, conselheiro do Tribunal Supremo de Conta e do Constitucional, for alguém que é maleável, isso não serve. Indicado a dedo, pessoas indicadas a dedo, porque pertence a este ou aquela classe, ou então amigo, isso tem que acabar. Temos que começar a procurar a meritocracia.
Está dizendo que temos que acabar com a militância a nível dos tribunais, porque vão para lá pessoas formadas, com experiência, capazes de defender os ideais do nosso...
Temos que acabar. Por exemplo, a corrupção, naquilo que eu pude ler, a corrupção não abrange só ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal Supremo, na área, no Foro Comum, ou então no Tribunal de Conta. Estive a ler uma notícia, que até no Tribunal Militar existe, ou presume existir, corrupção. Vou dar um exemplo concreto. Fala-se do ex-comandante do Distrito Urbano de Talatona, o Neto Júnior, que alvejou o seu subornado, dois deles, e um dos quais houve morte, homicídio. Em dois ou em três anos, ele foi condenado por homicídio voluntário qualificado. Por 23 anos, ele cumpriu dois a quatro anos, está liberto. Qual é... está em liberdade condicional. Mas pergunta-se, que elementos fundamentais ou subjetivo ou olha, objetivo...
Ali, nossos microfones ali, a nossa...
objetivo apareceram ou então estiveram na base para a sua soltura. Que elementos são? Será... que provavelmente ou supostamente que não houve envolvência de elemento estranho ou mesmo corrupção dentro dessa soltura?
E o Conselho Superior da Magistratura Judicial caladinha, não diz nada.
Não diz nada, não diz.
E o Presidente da República, enquanto alguém que gera as vidas das pessoas, essas pessoas que morreram, são cidadãos angolanos, portanto, deixaram famílias. E se o Presidente da República tomar uma posição, pedir que se investigue, pedir que se faça alguma coisa, falar sobre isso, também em termos de lei está...
Nesse pressuposto em concreto, o Presidente da República tem pouco a dizer, porque o Presidente da República não pode envolver-se num órgão de soberania, que são os tribunais, nem da competência da Assembleia Nacional. Ele deve aconselhar, apenas aconselhar, como a juíza presidente do Tribunal Constitucional fez, aconselhou o juiz presidente do Tribunal Supremo a pôr o cargo à disposição.
A nossa questão é, os advogados também jogam um papel e muitos também têm acusado os advogados de estarem desunidos, de haver uma desunião porque os advogados que vão muito mais em questões concretas, às vezes são questionados como, mas este é nosso ou não é nosso? Isso também acontece.
Neste problema em concreto do advogado, porque há muitos advogados, luta pela cor partidária, estão preocupados com o seu pão, estão preocupados com... Porque se eu agir contra aquilo que a lei, se eu agir contra aquilo que a lei diz para fazer, a minha panela possivelmente vai apagar. Razão pela qual que alguns dos advogados, presumivelmente, muitos deles, ou alguns deles, são corrompidos, não fazem trabalho como deve ser, porque tem medo. Porque quando você começa a receber benesses a uma terceira pessoa, quando surgir ou estiver diante de uma situação, você moralmente está comprometido com essa pessoa. Moralmente, mesmo os juízes, acontece a mesma coisa, os procuradores, acontece a mesma coisa. Então aqui estamos a falar de competência e meritocracia.
Hã? Muito obrigado. Olha, nós estamos aqui a dizer que estamos a ser abençoados pela chuva aqui no Cunene, muita chuva mesmo. Mas o doutor Júnior tem ainda uma palavra, mesmo com essa chuva. Ele não concluiu a sua exposição, porque foi socorrido pelo doutor Assurreira Sebastião. Doutor, tem aí alguns apontamentos, mas a nossa pergunta é a seguinte. Nós assistimos, por exemplo, no Moxico, que advogado, há um procurador da República no Moxico que queria malhar para já todos os advogados, inclusive criou processos fantasmas, tudo porque os advogados confrontaram-se com um caso simples. Alguns funcionários da administração municipal não aceitaram alguns caprichos de uma empresa. Tanto fez algum trabalho, mas os valores foram avultados. E então, por não aceitarem, então eles foram queixados ao Ministério Público. E o Ministério Público, porque um dos procuradores, a casa onde vive, era paga por aquela empresa, abriu um processo contra esses trabalhadores. E os advogados foram lá defender o caso dos trabalhadores, mas o que aconteceu depois é que, nesta defesa, os advogados confrontaram-se com uma outra realidade. Finalmente, a residência onde vivia este procurador é quem paga aquela empresa que estava a chupar o cumbu na administração municipal. Resumindo e concluindo, o procurador, esse mesmo procurador, abriu um processo contra os advogados. O Conselho de Advogados na província do Moxico, assim como outros advogados, reuniram-se e mandaram uma carta muito concreta ao Conselho Superior do Ministério Público. E o Conselho Superior do Ministério Público, portanto, impediu que aquele procurador fizesse parte daquele processo e neste momento está a responder no inquérito do Conselho Superior do Ministério Público. Aqui na província do Cunene também tem havido detenções políticas de muitos ativistas, outras arbitrariedades. Os advogados não podem se juntarem e tentar uma ação. Se no Cunene o tribunal não resolve e mandar este assunto a Luanda, pode ou não pode?
Realmente, esse é um facto que se vive um pouquinho pelo país, já a título de provocação acabou se juntando também o Dr. Tomé Xavier, ele gosta de lutar por conta dessas situações. Foi pontual a atitude dos nossos colegas no Moxico, primeiro porque era preciso levantar a suspeição desse magistrado. Havendo essa conexão objetiva da situação criminosa ou criminal, era preciso levantar a suspeição do magistrado, impedi-lo que seja ele então o titular a exercer a ação penal naqueles termos. Porém, havendo esse interesse que mancha aqui o tal princípio da realização da justiça, o órgão competente, exatamente o Conselho Superior da Magistratura, que é a Comissão Permanente, e o próprio Estatuto dos Magistrados do Ministério Público aponta para situações que façam com que o magistrado seja responsabilizado disciplinarmente. E então é preciso, muitas das vezes, defender a justiça, e porque aqueles que têm a responsabilidade de aplicar as normas, as leis, e aqui na qualidade de fiscais da legalidade, os magistrados do Ministério Público têm estado a corromper-se com certas orientações, estas ditas ordens superiores. Entendemos que os magistrados do Ministério Público têm uma certa correlação de dependência com o poder político, né? Eles são a força jurídica do poder político, se queremos entender do ponto de vista mais concreto. Porque quando olharmos pela maneira como eles são designados, a maneira como eles, a própria estrutura, chegamos, embora as curvas, chegamos até esse ponto. Porém, a questão da desunidade dos advogados é uma questão extremamente importantíssima e deve ser aqui chamada à colação. Os advogados devem ser a classe mais unida do país, porque a esperança do cidadão é o advogado. E pergunta-se, se os juízes tinham protestado ou estavam em greve, se o sistema judiciário está corrompido, aonde é que as pessoas vão socorrer-se para que os seus direitos sejam defendidos? Imagine um Tribunal Supremo corrompido. Imagine um Tribunal de Contas naquele nível de corrupção. Aonde é que as pessoas vão apelar? Aonde é que as pessoas vão bater, vão apresentar as suas preocupações em verem os seus direitos protegidos?
Olha, essa é a salva de palmas para este debate. Muito bem, continua, doutor.
Pois, é de veras, como já disse, reitero, importantíssimo que a classe esteja unida. A situação que aconteceu no Buxico, identicamente aconteceu aqui no Cunene. Um colega nosso, que teve os seus, teve a constituição dos seus consulentes ou constituintes, fixou honorários, mas depois foi detido porque o procurador entendeu que ele não deveria cobrar honorários naquele processo. O colega teve que ser... E olhem a aberração do sistema judiciário. E pronto, está a chover por aqui. Nós aqui no Cunene ficamos muito felizes porque raras vezes chove, mas também as situações em direito têm dessas, né? Devemos nos submeter à condição natural. A mãe natureza está a dar chuva e nós temos que nos adaptar a isso. Queremos desde já pedir desculpas se o som não está de forma audível, mas esperamos que... Ok, tem o sinal da produção que está tudo conforme.
Mas nós queremos aqui... E depois, qual foi a solução dada neste processo em que o procurador quis... Pareceu-nos que o procurador quis apenas ver... o advogado humilhado na cadeia?
Sim, a intenção e a leitura que nós fizemos é exatamente essa, que o advogado terá movido um processo, terá movido um processo.
Pronto, certo.
Sim, estamos a receber orientações da nossa equipe técnica que...
Olha, nós agora vamos ter que nos desalojar deste local, porque a bênção divina é maior aqui neste momento. E a chuva continua aqui a cair intensamente. E tudo porque os advogados finalmente são fortes. É uma classe unida. E são mesmo defensores da cidadania. Olha, São Pedro abriu as portas e neste preciso momento estamos a receber uma grande carga de chuva. Ei, o doutor Júnior Paulino já agradeceu isto como bênção aqui na província do Cunene, sobretudo aqui na cidade de Ondiva, porque não tem chovido assim como hoje. E os advogados não desistem, vão ainda esgrimir aqui outros argumentos, porque é, conhecereis a verdade vos libertará e a verdade está nos advogados. Disse aqui o doutor Júnior que a classe dos advogados é a mais organizada, a mais unida e jamais deixará os seus créditos em mãos alheias. Sim, senhora, vamos dar aqui a primazia ao doutor Júnior acabar o seu argumento. Depois teremos aqui mais uma vez o doutor Assurreira Sebastião. E agora já veio também o outro nosso convidado, que é o doutor... Tomé Xavier, já está aqui conosco também. Vamos já interagir com o doutor Tomé Xavier. Doutor, pode concluir o seu raciocínio?
Pois, da deliberação resultante do plenário, ou chamaríamos aqui em termos mais simples, do próprio Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, constatou-se que há um processo de inquérito contra um magistrado e esse processo de inquérito, o colega advogado que terá sido detido por ter cobrado honorários era o advogado que, na representação dos seus consulentes, terá escrito, se preferirmos a concordância linguística, para a Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura. Daí que entendemos nós que foi em gesto de retaliação, o advogado terá sido retalhado, terá sido humilhado, mas prontamente a unidade entre os advogados mexeu e horas depois o advogado foi colocado em liberdade. Em liberdade, e viu assim a sua situação carcerária alterada por um termo de identidade e residência, por uma TIR. Porém, indignou-nos muito porquê? Porque quando olhamos na secção 4ª da Constituição da República, nós estamos a falar da advocacia como uma atividade essencial para a justiça. Ou seja, a deusa justiça só vê o equilíbrio da venda dos olhos quando as partes litigantes no processo estejam realmente equilibradas. Ou seja, o advogado, nos termos do seu exercício, goza de certas imunidades. O advogado não pode ser tratado como uma qualquer pessoa. O advogado é um ente, até com aqui garantia constitucional. O advogado é esse ente que vem trazer o equilíbrio da balança do próprio sistema judiciário. Então, não é de veras salutar quando a fragilidade, e aqui está a questão da arrogância, porque muitos magistrados, nós duvida-se se terão estudado o direito em que academia, porque a maneira como se procedem, e aqui falo dos magistrados assim, numa perspectiva genérica, não são todos, mas alguns, têm demonstrado certa fragilidade. Por exemplo, a questão que o doutor Assurreiro levantou do magistrado, que está a pedir ao advogado para calar a boca, que está a pedir que o advogado seja retirado da sala, com devido desrespeito. Essa situação deve ser tida como grosseira e gravíssima. Gravíssima porquê? Porque o Conselho Superior deve ser notificado do comportamento anormal, e são esses procuradores, muitas das vezes, e juízes, que mancham a imagem de outros juízes. E depois, ou seja, por causa do que aconteceu com a juíza conselheira Isalzina Gamboa, chegou-se à conclusão que o leque de corrupção é tão gravíssimo que acabou atingindo até aquela que é a reserva moral. Se para a sociedade a igreja é a reserva moral, para o judicial, os tribunais superiores são os próprios entes que estão aí para trazer e a reporem a questões da legalidade e de justiça. Agora imaginemos, o procurador tem esse comportamento na sala, pede que o advogado se retire. O juiz, concordantemente, e aqui está um problema. Não há a questão do posicionamento do árbitro nos tribunais. O que nós temos estado a ver são magistrados que fazem, vou usar um termo pouco usual que na gíria infantil é muito usado. Os procuradores e juízes fazem cuta nos processos, né? Eles servem-se do mesmo prato, associam-se para condenar, quando o posicionamento do magistrado judicial deveria ser um posicionamento neutro, em que tem uma parte que acusa, tem a parte que defende e tem o juízo do valor que ele vai fazer e depois, de acordo à lei e à sua consciência, ditar a sentença. Não é isso que acontece. O que nós temos estado a ver é o juiz, muitas das vezes, mesmo tendo elementos para não pronunciar o processo, ele pronuncia por solidariedade ao colega, ou seja, porque o magistrado agiu mal, andou mal, do ponto de vista processual, o juiz, tendo elementos para não pronunciar aquele processo, acaba pronunciando em solidariedade ao magistrado. Então, há aqui elementos que acabam apresentando um ciclo vicioso do próprio sistema judiciário no país, do próprio sistema da situação judicial nas províncias, e aqui particularmente a província do Cunene, onde tivemos esse descalabro em que o colega, por ter cobrado honorários, foi privado da sua liberdade. E pergunta-se, qual é o constituinte que terá a coragem de constituir, embora redundância, o advogado que terá sido detido? Com que moral? Vai dizer, não, nem adianta procurar advogado, porque os advogados são faltados respeito pelos procuradores.
E, doutor Júnior, a nossa pergunta é a seguinte, o procurador, ao prender este advogado, terá havido queixa de que roubou alguma coisa?
Olha, é uma questão muito...
Também queríamos saber já agora quem é esse procurador. O povo precisa de conhecer esse procurador. Portanto, isto não é... Ele fez, meteu na cadeia alguém que também é parte da sociedade angolana. É ter pai de filhos, é um jurista em defesa, portanto, da sociedade. É preciso que a gente percebamos também quem é este advogado. Ou melhor, quem é este procurador.
Sim, com devido respeito aos nossos telespectadores e radiovintes, do NAMIB Fala a Verdade. Embora tenha tido permissão para falar sobre o assunto, mas por uma questão de ética, por uma questão de deontologia, né, quero pedir desculpas, apenas dizer que é o magistrado que responde pela área judicial, ou se preferirmos, do município de Ombaja. Não quero aqui, pronto, apontar o seu nome por uma questão de ética. Isso aconteceu em Ombaja, propriamente na localidade, na comuna sede, Xangong. O magistrado do Ministério Público está lá, e se tentarem buscar, saberão muito rapidamente quem é esse magistrado. Esse magistrado teve esse comportamento e, prontamente, a ordem dos advogados agiu. Nós, enquanto advogados, integrantes de uma comissão a dar resposta a essa situação, temos a devida permissão para falar do assunto. Criaram-se comissões e hoje devo adiantar que o Conselho Superior da Magistratura mandou uma equipe de inquérito por cá e esse procurador está sendo ouvido por um instrutor de um processo disciplinar que ele mesmo já está a responder.
Muito obrigado, doutor Júnior. Olha, este magistrado é um daqueles que até na nota de soltura que nós tomamos conhecimento, parece-me que domina um pouco a língua portuguesa. Tratou a província da Huila como se fosse a província do Lubango. Em Angola, pelo que sabemos, não existe província do Lubango. É verdade que os magistrados também, ou alguns deles devem ir novamente na escola, sobretudo na escola primária, para aprender um pouco a língua portuguesa. E também seria bom, conforme a proposta de muitos juristas, é passar ainda pela atividade de advogado para perceber um bocado o que é a justiça. Doutora Surreira, a sua contribuição neste debate. É ficar duro, né?
Não, são situações mesquinhas que acontece, que a pessoa põe-se a rir. Neste caso em concreto que aconteceu aqui no Cunene, que o ilustre doutor Júnior frisou, se acontecesse comigo, eu iria processar o magistrado por abuso de autoridade. Pelo menos eu não permito isso e não admito isto. Mas também é para dizer o seguinte, Chico K. Durante o período em que eu estudei, eu verifiquei que as falhas, muitas das vezes, que acontecem no seio dos magistrados, dos judiciais, do Ministério Público e de alguns advogados, tem muito a ver que muitos destes não aplicam-se na questão de estudo. São cabuladores.
Temos juízes, temos pessoas, juristas que chegaram a juízes na universidade, foram cabuladores.
Foram cabuladores.
E se calhar até mesmo no Inês também foram cabuladores.
Razão pela qual essas pessoas apresentam-se como o termo incompetência, tornam-se arrogantes. Porque têm receio que as pessoas saibam que sabem pouco. Por isso usam da arrogância para poder intimidar, usam da arrogância para poder tomar determinadas atitudes para poder prejudicar outro, então terceiro. Eu posso falar isto com propriedade, eu tenho prova disto que eu estou a falar. Juízes e procuradores. Esta é a realidade de Angola, não é do Cunene.
Mas essa realidade angolana deve continuar.
Não.
Temos que escripar isto
não.
Ou vamos engolir sempre sapos?
Não.
No Namíbia, por exemplo, já há juízes que simulam também. Eu pessoalmente, há dias recebi uma notificação, e o doutor Surreira, como meu advogado, também sabe disso, processo 355. Eu não estou nem aí. Inclusive, até há juízes que arranjam... arranja, portanto, advogados para determinados arguídos ou réus.
Antes de responder essa questão, deixa eu terminar o meu raciocínio. E outra questão que nós temos que acabar, que a ORAN deve lutar bastante para poder terminar com a problemática da desunião da classe dos advogados, é existir advogados pertencentes à comissão de partido tal, de partido B, partido C. Essas comissões têm que acabar. Porque se, de facto, é advogado, então deve atuar como advogado. Isto não tem acontecido. Advogado, isto todo mundo sabe, que advogado, quando pertence a partido A ou B, a determinada situação, ele prefere não se envolver, porque tem receio que vão lhe tirar o pão.
Mas, doutora, os advogados, os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, devem ter partidos ou eles devem ter como partido a lei e a consciência?
A própria lei diz que o juiz, para julgar, tem por si o fundamento, que é a própria lei, e o seu próprio... sua própria consciência. Então, mas quando um magistrado recebe um donativo de uma empresa tal ou de um senhor fulano, amanhã essa pessoa tiver problema, ele não vai saber como... aliás, se tiver que decidir, irá decidir de uma forma parcial, porque moralmente está comprometido. E esta realidade que existe na nossa justiça.
E temos muitos juízes nessas condições.
Muitos juízes, procuradores e advogados nessas condições. E nós temos que falar as coisas nua e crua. Nua e crua. É a realidade de Angola. A justiça de Angola está como está porque temos este problema em concreto. E muitos juízes, muitos procuradores, muitos advogados são pedintes. São pedintes.
Mas o advogado, para chegar a ser pedinte, é porque é corrupto. Porque a atividade de advocacia não é para... enfim, salvo aqueles advogados que defendem, como o doutor Júnior, que quando vai defender uma causa de alguém, de um pobre, ele não vai pedir um tostão, né? Ele vai dizer, pá... Eu vou defender o doutor. A Surreira já esteve no Monchico, já esteve no Leste, lá no, nas Lundas. Tem feito isso, defender, portanto, as pessoas sem receber nada de volta. Mas a atividade de advogado é mesmo de pedir honorários. E quando a pessoa não tem dinheiro, então deve recorrer ao Conselho dos Advogados para uma declaração na administração municipal de pobreza.
Eu, em concreto, eu tenho defendido muitos casos a troco zero, porque eu sinto-me feliz ver alguém que não me deu nada, mas está solto. A satisfação é maior. A alegria dentro de mim é maior. Mas há quem não entende isso. Coloca o bem material em primeiro lugar.
Mas, doutora Ferreira, eu volto a perguntar. É normal um juiz arranjar advogado para um arruído? É normal um juiz inventar o surgimento de processos sem que haja esses processos?
O juiz não é parte processual. O juiz espera. Por isso é que a figura... do juiz de garantia deve funcionar, tem que funcionar no nosso ordenamento jurídico, tem que funcionar, porque o juiz é imparcial. O juiz decide naqueles casos em que forem lhe pedidos. Se não lhe pediram, o juiz não pode decidir. Não tem que ser o juiz a ter iniciativa de isto ou daquilo. Isto não é papel do juiz. Está ali o Ministério Público, que é parte processual. Está o Ministério Público, que é parte processual.
Muito obrigado, doutor Surreira.
Uma mulher fala a verdade.